boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento particularmente o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Sr. Dr. António Coloni. Teremos a audição em que nos apresentará o relatório de atividades do Membro Nacional de Portugal no Eurojust 2021. A grelha já foi distribuída pelos grupos parlamentares. Teremos uma exposição inicial do Sr. Procurador-Geral Adjunto de 15 minutos. Segue-se uma ronda de 4 minutos e 2 para os deputados únicos e depois terá a palavra final por 15 minutos para responder às questões postas. Renovando os agradecimentos, Sr. Procurador-Geral Adjunto, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Presidente, em substituição do Sr. Presidente e aos Srs. Deputados a paciência para maturar mais uma vez. É uma prática que já vem ao longo de anos, mas que eu entendo que deve continuar a manter-se. Penso que uma relação entre os órgãos de justiça e os órgãos de poder político é fundamental e não deve haver separações estritas nestas matérias. E, portanto, agradecia, de facto, esta vossa disponibilidade que sempre tem demonstrado. Eu iria intervir em vários pontos. Em primeiro lugar, demonstrando ou tentando apelar para a reflexão sobre a gradual evolução do sistema de justiça da União Europeia, no sentido de uma maior centralização e federalização das justiças. E há, de facto, um caminho que vem sendo percorrido que aponta nesse sentido. Muitas vezes esse caminho baseia-se apenas em argumentos de natureza técnica e de eficiência e eficácia, mas traduz um pouco mais do que isso e, portanto, deveria, em meu entender, merecer uma apreciação mais cuidadosa, talvez, dos diversos membros, dos diversos órgãos do poder político, no sentido de perceber o que é que por trás de algumas medidas que têm uma aparente feição estritamente técnica e até de eficiência, e ganhos de eficiência, têm algo mais e se reproduzem algo mais na legislação nacional. E têm repercussões imediatas na legislação nacional, porque eles levam a que essas alterações, designadamente através das reformulações dos instrumentos de reconhecimento mútuo, têm implicações práticas na arquitetura e na organização das nossas leis internas, para as quais muitas vezes nós não estamos suficientemente atentos, como eu irei depois tentar explicar. Esta evolução tem sido também coadjuvada pela intervenção do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem feito um recorte de tais instrumentos de molde um pouco lateral às próprias orientações dos órgãos políticos da União Europeia e introduzido por via pretoriana autênticas reformas nos sistemas nacionais, por exemplo, no que diz respeito ao mandato de detenção europeu e agora mais recentemente à decisão europeia de investigação, impondo, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, eu penso que certamente em alguns destes casos até bem, que por exemplo o mandato de detenção europeu deva ser sempre emitido por um juiz, porque é uma decorrência do mandato de detenção nacional, sendo que na nossa legislação o mandato de detenção nacional também não é obrigatoriamente emitido por um juiz e, portanto, são questões que já aqui abordámos há um ano, mas que nós temos vindo a responder, Portugal tem vindo a responder, as nossas autoridades têm vindo a responder, dizendo que na prática inventamos uma solução que é pedir aos juízes de instrução para emitirem os mandatos de detenção europeus ou o prévio mandato de detenção nacional. Só quando é para uso interno não o fazemos, mas como o mandato de detenção europeu decorre necessariamente da emissão do mandato de detenção nacional, nós continuamos a não ter no nosso Código de Processo Penal uma norma que diga que compete aos juízes de instrução a emissão de mandato de detenção. E isto pode criar em qualquer momento um desentendimento, basta haver um juiz de instrução que se diga de um momento para o outro que não quer emitir o mandato de detenção porque não está na sua competência legal no nosso Código essa emissão e que temos um problema para resolver. Portanto, outros países já alteraram a sua legislação e nós estamos neste momento naquela nossa tradicional técnica da boa vontade que tem resultado e até agora e tem resultado bem, mas pode um dia não resultar e de qualquer maneira isto deveria merecer a nossa atenção, tanto mais que o Tribunal de Justiça da União Europeia não se deteve apenas no que diz respeito ao mandato de detenção europeu, ultimamente também se dedicou à decisão europeia de investigação e designadamente à decisão, à possibilidade de existência de recurso uma decisão de emissão de uma decisão europeia de investigação para a inquisição, por exemplo, de testemunhas através de videoconferência, matéria que não está prevista na nossa legislação. Portanto, há, portanto, um conjunto de evoluções que são introduzidas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que nós devemos estar atentos e devemos acompanhar do ponto de vista da nossa política legislativa interna, que me parece importante e que o Parlamento tome nota e tome conhecimento dessas evoluções. Já não falando das alterações que foram introduzidas ao regulamento do Eurojust e, mais ainda, às regras de procedimento e à tentativa que se desenvolve agora de protagonizar uma discussão em torno da possibilidade de iniciativa do próprio Colégio de Membros da Eurojust poder tomar a iniciativa de abrir casos a nível nacional, isto é, em vez de serem só as autoridades nacionais e os membros nacionais que têm a possibilidade de abrir casos no âmbito da Eurojust, discute-se, embora não se tenha chegado até agora a nenhuma conclusão, a possibilidade de o Colégio, por iniciativa própria, abrir casos que são atribuídos a um gabinete nacional para que o desenvolva como se fosse uma autoridade nacional a pedir ao gabinete nacional que abra um caso com vista à cooperação judiciária. Portanto, há toda uma evolução paulatina, gradual, no sentido de uma maior centralização das competências da União Europeia e, por outro lado, da própria, isso é uma opinião minha, de alguma federalização da Justiça Europeia, para a qual devemos estar atentos, até na medida em que ela tem implicação na nossa legislação cotidiana e com a qual temos de lidar. Uma outra questão que gostaria de abordar seria a questão das plataformas digitais e dos sistemas digitais que estão a ser implementados neste momento pela União Europeia, designadamente o chamado Ecodex EDES. Esta plataforma, que é muito útil na transmissão direta de documentos entre autoridades judiciárias dos diferentes países, falhou, no entanto, uma questão técnica, que é a sua ligação com o Eurojust. E ao falhar essa ligação com o Eurojust, impossibilita de alguma forma, caso venha a ser obrigatório no futuro utilizar essa plataforma como para a transmissão desses documentos. Até agora ainda estamos num plano experimental, Portugal faz parte, aliás, do plano experimental e desta iniciativa pioneira, mas a verdade é que não foi pensado para envolver o Eurojust, o que significa que a Eurojust, se quiser desenvolver as suas atividades normais de organização de reuniões de coordenação para resolver problemas que têm a ver com casos que existem simultaneamente em vários países, investigações, não o pode fazer porque não está envolvida por esta plataforma, isto é, os documentos passam de país a país sem poderem passar para o Eurojust. Por iniciativa do nosso gabinete, mas com a ajuda importantíssima de um colega português que está a trabalhar na PGR, o Dr. Carlos Pinho, foi possível inventar uma solução técnica que possa ajudar a isto à boa maneira portuguesa. E neste momento este colega foi já chamado pela Direção-Geral de Justiça da União Europeia para apresentar o seu projeto, que de facto poderá de alguma maneira e provisoriamente ir resolvendo estas questões, mas exige-se em todo caso que quer o nosso Governo, quer a Assembleia, neste aspecto, possam estar atentos a este problema, porque podemos de um momento para o outro, se tornarmos obrigatória a transmissão de todos os documentos por via desta plataforma, o que me parece lógico para o seu desenvolvimento, bloquearmos completamente o funcionamento do Eurojust, porque deixa de haver correlação entre a Eurojust e o sistema de conservação e armazenamento de dados, o CMS da Eurojust. E, portanto, este assunto é importante e acho que deveria merecer uma atenção especial dos órgãos de poder político portugueses, como deve merecer dos órgãos de poder político de todos os outros países, geralmente estão representados no Conselho, e na medida em que, cá está, por uma medida técnica, podemos inviabilizar o funcionamento de toda uma instituição que tem provado ser útil até agora. Digo-se a propósito disto que o Colégio de Membros da Eurojust tomou uma posição unânime sobre esta questão, que fez chegar à Comissão, fez chegar ao Parlamento Europeu e fez chegar ao Conselho, no sentido de que esta questão tem mesmo que ser resolvida. e nessa sequência é que o nosso colega acabou por ser chamado à Direção de Justiça, Geral de Justiça da União Europeia para expor as soluções que consegue desenvolver para este período de transição até que o sistema, que ainda não está plenamente em funcionamento, seja já alterado e inclua já as outras necessidades, designadamente, por exemplo, as videoconferências necessárias às reuniões de coordenação que não estão previstas e sistemas de tradução simultânea que também não estão previstas. Portanto, há assim uns avanços rápidos a esse nível que depois não se traduzem objetivamente num aperfeiçoamento completo das plataformas, mas é necessário pô-los cá fora porque alguém quer que saiam depressa e depois têm essas consequências. Portanto, já vos referi também em anos anteriores a necessidade de haver uma maior insistência na criação de sistemas de tradução automática do ponto de vista jurídico. Referi já aqui também a necessidade que nós todos teríamos de que, à semelhança do que acontece com a Alemanha, ter os principais códigos penais, as principais leis penais, designadamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, traduzidos pelo menos para inglês, porque ajudaria imenso o funcionamento da cooperação judiciária internacional e evitaria que cada vez que se emite uma carta rogatória, uma decisão europeia de investigação ou qualquer outro instrumento de cooperação, seja necessário traduzir aquele artigo que nós hoje temos dezenas ou milhares de traduções dos mesmos artigos, pagos a peso de ouro, e que não coincidem necessariamente uns com os outros. Portanto, se tivéssemos os códigos traduzidos, isso poderia ajudar. Os alemães têm isto traduzido para as principais línguas europeias já há bastante tempo. E isso ajuda bastante no desenvolvimento e na rapidez com que se conseguem finalizar os pedidos de cooperação judiciária. Portugal, o nosso gabinete participou na presidência portuguesa da União Europeia, mesmo durante o período de Covid, conseguiu-se desenvolver um conjunto de iniciativas com o apoio da Embaixada Portuguesa e designadamente, quer com o apoio do governo português e através de um programa em que Portugal e Espanha trabalham conjuntamente chamado El Pacto, foi possível incluir no leque de países prioritários para a concretização de acordos de cooperação com a União Europeia, quer a Argentina, quer o Brasil, quer a Colômbia. Portanto, havia uma reação inicial bastante grande à inclusão de países da América Latina no leque de países escolhidos para a cooperação judiciária, para serem eleitos como parceiros essenciais para a cooperação judiciária europeia. O foco era muito na Europa de Leste, muito nos Balcãs, muito, e portanto tudo que era América Latina e Mediterrâneo Sul era esquecido. Pelo menos no que diz respeito à América Latina, foi possível incluir três países, e isso deve-se em parte, por um lado, ao trabalho que desenvolvemos, o nosso gabinete desenvolveu junto do programa El Pacto, e por outro lado à unidade de missão que no Ministério da Justiça funcionou neste aspecto e que levou, de facto, a União Europeia a escolher estes três países como países prioritários. No que diz respeito à atividade do nosso gabinete, foi possível manter durante todo o ano sessões de formação com magistrados, juízes e do Ministério Público, mesmo em Portugal, presenciais. No relatório estão explicados quais foram os mais importantes, designadamente na Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, na Comarca de Sintra, na Procuradoria-Geral Regional do Porto e Diabo do Porto, no Tribunal da Comarca de Lisboa e com os pontos de contacto da Rede Judiciária em Aveiro. Estes contactos foram muito importantes e continuam a ser muito importantes porque é através deles que nós vemos aumentar ciclicamente o número de pedidos de apoio à Eurojust. Portanto, por muito que os métodos digitais sejam importantes, não há nada, apesar de tudo, como uma troca de impressões com os colegas nas respectivas comarcas. Os nossos colegas do gabinete têm-se deslocado ora a um ora a outros sítios, isso com a presença de muitas dezenas de colegas na área do Norte este ano. Já este ano tivemos mais de 300 pessoas envolvidas em ações de formação e de contacto com uma realidade crescendo muito antiga, ainda é na prática desconhecida de muitos colegas, até porque depois há vagas sucessivas de magistrados que vão entrando, outros abandonam aqueles lugares e muitos deles desconhecem em rigor exatamente para que é que serve e como é que funciona o Eurojust. Mas a questão tem vindo a ser dirimida através destes contactos periódicos que nós vamos desenvolvendo com os colegas. Temos um plano pelo qual vamos percorrendo o país, quer pelo litoral, quer pelo interior, quer pelos grandes centros, onde vamos divulgando as potencialidades e as facilidades que o Eurojust oferece aos colegas no âmbito da cooperação judiciária. Nesta perspectiva, aliás, também foi possível criar, dadas as dificuldades que verificamos existirem, por exemplo, no que diz respeito a cartas rogatórias, o modelo que estava em vigor nos sites nacionais era absolutamente ultrapassado e não correspondia necessariamente àquilo que a lei exigia e, portanto, foi alterado. Neste momento já está no nosso site, no site do Ministério da Justiça, neste momento um modelo de carta rogatória devidamente atualizado, e foi criada uma ficha de contacto com o Eurojusto para que os senhores funcionários possam contactar connosco. É verdade que não é a competência deles fazê-lo, esse contacto com o Eurojusto devia caber aos magistrados judiciais e do Ministério Público, mas também na prática nós sabemos que, designadamente no que se passa muitas vezes com os magistrados judiciais, o contacto é feito através dos senhores funcionários judiciais. E é feito muitas vezes sem um conhecimento exato daquilo que estão a fazer, nem mais nem isso são obrigados, diga-se a bondade da verdade, e portanto criamos uma ficha muito simples, de preenchimento muito simples, que por um lado formaliza o pedido e por outro lado torna mais simples clarificar o que é que se quer de cada pedido. Isso foi feito por um colega nosso e neste momento já está divulgado através dos sites oficiais e portanto as coisas esperemos que passem a correr melhor. Do ponto de vista do número de dados de casos, quer a Eurojusto, quer o nosso gabinete aumentaram bastante o número de casos, apesar da pandemia, e no relatório que foi distribuído, suponho, tem esses dados todos esclarecidos. Houve um, no que diz respeito a Portugal, houve um pedido de 139 casos, tinha havido 115 casos no ano anterior, e, portanto, é um aumento já bastante significativo. E no que diz respeito aos temporary working files, também houve um aumento bastante significativo. É claro que temos também em conta os pedidos que nos são feitos, que também aumentaram, e, portanto, revê-se do trabalho da Eurojusto que há um esforço bastante grande de utilização e de dar resposta às perguntas que são feitas, e muitas delas nem sequer são feitas pelas vias mais formais, são feitas pelas vias mais informais, o que nos permite de alguma maneira evitar sequer que haja necessidade de utilizar vias formais e mais demoradas, porque os gabinetes está sempre disponível, quer através da net, quer através do telefone. Os nossos números de telefone têm sido distribuídos, os nossos mails pessoais têm sido distribuídos junto dos magistrados de todo o país, para precisamente eles possam contactar-nos o mais facilmente possível. Posso-vos dizer também que este ano, em 2022, já até 30 de junho, comparativamente com o ano de 2021, já aumentámos em 50% o número de pedidos feitos pelas autoridades nacionais ao gabinete português. Isto é, 30 de junho já houve um aumento de 50% relativamente igual ao período do ano anterior, o que significa que estes contactos que temos feito junto das comarcas têm estado a dar bastante resultado. Onde as coisas não correm tão bem é no âmbito das chamadas reuniões de coordenação. Nós mantemos um nível de reuniões de coordenação da nossa iniciativa muito pequeno. O ano passado, em 2021, tivemos apenas duas promovidas por Portugal, tendo os nossos colegas participado em 7 da iniciativa de outros países. Centros de coordenação não tivemos em 2021 nenhum. Já em 2022 participou e organizou um e participa noutro centro de coordenação. Estes centros de coordenação são aquelas ações em que no mesmo dia se tentam desenvolver iniciativas de investigação em vários países ao mesmo tempo, com diligências simultâneas e através de um sistema de comunicação interno que permite ir emitindo instrumentos de cooperação judiciária quando necessários a partir da própria Gabinete Eurojusto, e permite que à mesma hora, no mesmo dia, se desenvolvam buscas, se desenvolvam apreensões, mandados de extensão europeu, sem que as autoridades, eu termino já, sem que os elementos envolvidos em atividades criminosas tenham possibilidade de saber antecipadamente o que é que se está a passar noutro país. Depois tem no nosso relatório os grupos de trabalho em que temos participado e alguns comentários sobre a nossa relação com a Procuradoria Europeia, onde também se vão denotando algumas dificuldades, como era aliás previsível. Portanto, a Procuradoria Europeia avançou, mas hoje continua a haver problemas, quer que tenha a ver com a forma como ela se relaciona com o Eurojusto, quer ainda com a forma como os países que pertencem ao Eurojusto, mas não fazem parte da Procuradoria Europeia, se relacionam, neste caso, com a Procuradoria Europeia. Este assunto irá ter certamente desenvolvimentos, mas neste momento há algumas questões que não estão a correr tão bem quanto desejável. No que diz respeito à Europol, há, por assim dizer, isto lhes estimo dizer, algum adormecimento no relacionamento entre as duas agências que seria necessário ultrapassar o mais breve possível, mas que não tem sido possível fazê-lo por motivos que eu ignoro. Terminei, suponho que não tendo abusado muito do tempo que me foi concedido.
Muito obrigada, Sr. Procurador-Geral Adjunto. Nós sabemos que é uma tarefa difícil apresentar um trabalho tão vasto num tempo relativamente curto. Traz-nos notícias de um mundo que muda muito depressa. Nós, enfim, muitos de nós estudaram Direito Penal e Processo Penal numa altura em que se achava que o poder de punir era um dos últimos redutos do Estado-nação. O futuro tem-se feito não com passinhos de geisha, mas com passinhos de gigante. Trouxe-nos algumas preocupações que já tinha manifestado na última audição na legislatura passada, nomeadamente a competência para a emissão de mandatos de detenção, mas trouxe-nos também algumas questões novas e, portanto, é tempo de passar a palavra aos grupos parlamentares. Começamos com o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Coluni, e agradecer-lhe a forma clara, precisa e detalhada como apresentou aqui o relatório, as conclusões principais do relatório, aliás, como já resultava do próprio relatório. Depois de dizer-lhe que é com satisfação que registámos, não obstante todos os constrangimentos que foram muitos colocados pelo fenómeno epidemiológico Covid-19, que obrigaram inclusive ao encerramento dos serviços presenciais de muitos tribunais, de muitas procuradorias, que a verdade é que o Eurojust, de uma forma geral, consegue um aumento de 15% dos novos casos. Registar também com agrado o trabalho que a presidência portuguesa conseguiu fazer em articulação, naturalmente, com o Gabinete Nacional e com o Governo, no estabelecimento do El Pacto, porque nós sabemos que é importante trazer Estados não-membros para esta cooperação e dá-se, como registramos também com agrado, que uma parte significativa deste novo aumento de 15% é também relativa a casos de Estados não-membros, o que diz bem da importância deste El Pacto que foi conseguido durante a presença portuguesa. Depois dizer ainda que vemos ainda com maior agrado que o nosso Gabinete Nacional também verificou um aumento dos novos casos de cerca de 17%. E no relatório de 2021 é ainda feita uma referência que não constava no relatório de 2020, que haverá, na ótica do Gabinete Nacional, uma maior sensibilização dos magistrados nacionais para a atualização das facilidades que estão disponíveis através dos gabinetes nacionais da Eurojust. E já que foi dizendo da importância das ações de formação, e verificamos que no relatório de 2021 foram feitas diversas ações de formação que potenciam e sensibilizam os magistrados, mas é feita também referência à integração no Gabinete Nacional de uma juiz de Direito, a doutora, para estar aqui a precisar, a doutora Ana Wallis de Carvalho, e diz que através do Conselho Superior da Magistratura enviou diversas notas dirigidas à Magistratura Nacional e que isso permitiu também um aumento da sensibilização. Por isso, as primeiras questões que eu gostaria de lhe colocar é se uma vez debelado ou quase debelado o fenómeno epidemiológico Covid-19, se veria como interessante e pertinente o reforço das ações de formação presenciais. Eu sei que já fizeram algumas presenciais mesmo em época de Covid, e se seria de, tendo em conta o destaque que é dada a importância da integração do juiz de direito no Conselho e do benefício do Conselho, do Gabinete, e do benefício que trouxe para o Gabinete esta integração, seríamos de pensarmos em novos gabinetes a constituir, termos sempre o cuidado de se incluir um juiz de direito, tendo em conta a mais-valia que parece ter significado para o desenvolvimento dos trabalhos. Pois uma questão que infelizmente já não é propriamente nova, resulta dos relatórios anteriores, que é a questão mesmo das plataformas digitais. O relatório é mencionada a importância das mesmas, e não há dúvidas nenhumas quanto a isso. Então, durante estes anos de dificuldades de tramitação física do processo de realização de diligências provocadas pelo Covid-19, ficou evidente mais do que nunca da importância dessa digitalização, mas é também registado que há umas dificuldades de compatibilização com os sistemas utilizados pela Eurojust e os sistemas depois das plataformas nacionais. E a pergunta que eu colocava era se, na sua experiência, uma vez que já ocupa este cargo há vários anos, têm sido dados passos no sentido de conseguirmos alcançar essa compatibilização e o que é que poderia ser feito no sentido de agilizarmos a mesma. Depois falava também no relatório, algures, nas suas passagens no Sistema Nacional de Coordenação da Eurojust. E notava alguma, enfim, alguma constatação que do subscritor do relatório, que este Sistema Nacional não estará a ter a eficácia que seria desejável. E que era necessário até fazermos aqui uma reflexão conjunta relativamente ao funcionamento deste sistema. E a pergunta que lhe deixava, até para nos auxiliar aqui neste processo de reflexão que teremos que fazer na Assembleia da República, qual é que deveria ser o seu papel, a sua composição, que alterações é que seriam pertinentes, no fundo, para auxiliar o melhor desempenho do seu trabalho. E termino renovando os nossos agradecimentos pela sua presença aqui, pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos no Gabinete Nacional, e desejando-lhe o maior sucesso e as maiores felicidades para o desempenho das suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Senhora Deputada Ofélia Ramos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Procurador-Geral Adjunto, António Coluni, cujo trabalho tem vindo a ser acompanhado de perto por esta Comissão, aproveitando também por saudar a sua preocupação em prestar contas todos os anos do trabalho realizado a esta Comissão. Aproveito também para agradecer a apresentação do relatório de atividades referente a 2021, o qual nas suas 28 páginas descreve exaustivamente as atividades realizadas na Eurojust em 2021 e de facto contém um conjunto de observações e comentários que merecem a nossa melhor atenção e até diria reflexão. Do relatório apresentado é manifesto que, não obstante as restrições da pandemia durante 2021, a atividade de Eurojust continuou uma trajetória ascendente, registando um aumento do número de casos de cooperação judiciária entre as autoridades nacionais, em concreto de 17%, face ao ano anterior, o que é bastante positivo pela importância que este trabalho representa no combate ao terrorismo e à criminalidade grave e organizada. Registamos também com satisfação que no 20º aniversário da Eurojust, que é assinalado este ano, o balanço do trabalho realizado é claramente positivo, como dá nota o relatório, aliás, anual da Eurojust de 2021, mas de facto, para que esta trajetória ascendente continue, será com certeza necessário afinar alguns aspectos para garantir uma melhor e almejada cooperação judiciária. E neste contexto gostaria de colocar algumas questões que eu julgo que sejam pertinentes. A Eurojust de facto dispõe de um conjunto vasto de ferramentas de cooperação judiciária de extrema importância, como é óbvio, que devem ser otimizadas. E por isso pergunto se estas ferramentas são suficientemente conhecidas pelas autoridades judiciárias e se as mesmas estão a ser adequadamente utilizadas por essas autoridades judiciárias nacionais, sabendo nós que em 2021, devido às restrições impostas pela pandemia, o gabinete português não disponibilizou, não forneceu estágios de longa duração a magistrados judiciais ou do Ministério Público. Pergunto também se, ao nível de conhecimento e de utilização destas ferramentas pelos diversos Estados, se, portanto, o nível de conhecimento pelos diversos Estados é similar ou idêntico, tendo em conta que em 2021 foram dirigidos a Estados terceiros, a pedido de Portugal, 24 pedidos, o que contrasta com os 112 novos casos em que Portugal foi o país requerido. A outro passo, com a criminalidade organizada a atuar cada vez mais à escala mundial, o que justifica o forte crescimento que as equipas de investigação conjunta registaram, pergunto que análise faz e qual é o seu entendimento e que conclusões retira do facto de Portugal participar apenas numa única, ter participado ou continuar a participar numa única equipa de investigação conjunta e de apenas, e aliás como o Sr. Procurador referiu, apenas ter promovido duas reuniões de coordenação, sabendo nós a importância que estas ferramentas têm na cooperação judiciária. Pergunto ainda, e aliás o Sr. Procurador já abordou esse ponto, mas eu julgo que seja realmente um ponto fraco desta cooperação e da eficácia dos meios. Pergunto que diligências efetivamente foram feitas ou que estão a ser feitas para melhorar a rede de contactos judiciais nas comarcas, sabendo nós que grande parte das tarefas e funções são desempenhadas por funcionários judiciais que não têm a habilitação, o conhecimento, nem lhes é exigível tal conhecimento, não dispõem de formação adequada para resolver os problemas e responder adequadamente aos pedidos formulados. Para terminar, considerando que o futuro da cooperação judiciária passará, inevitavelmente, por uma plataforma digital que também o Sr. Procurador mencionou, Ecodex, apesar deste handicap que mencionou da falha no interface com a plataforma da Eurogest, pergunto, e portanto eu julgo que esta plataforma digital é extremamente importante para tornar a cooperação judiciária mais eficaz.
Sim,
e célebre.
Até mesmo que terminar.
Pergunto para terminar, que desafios tem a Eurogest no futuro e que papel desempenhará, sabendo nós que a competência principal da Eurogest é de coordenação e é agente facilitador da cooperação judiciária. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o excelentíssimo Sr. Procurador-Geral Adjunto. Cumprimento também os restantes deputados. A Iniciativa Liberal começa por agradecer todos os seus contos membro nacional e representantes do país junto da Eurogest e agradecemos também o envio deste relatório que estamos hoje aqui a discutir e a analisar relativo ao ano 2021 e que será certamente um excelente documento para as diversas forças políticas a ferirem das necessidades e do funcionamento não só do gabinete português, mas também da Eurogest. No relatório podemos ler algumas críticas, uma crítica tendencial ao abandono ao nível dos recursos humanos e materiais dos gabinetes nacionais enquanto representantes de autoridades judiciais dos diferentes países. A constatação é feita um pouco de modo global, mas gostaríamos de nos focar aqui na questão nesta questão para o gabinete português. Por isso que gostava de colocar a questão ao Sr. Presidente. Procurador-Geral, se considera que o investimento do Estado português no Gabinete Nacional junto da Eurogest tem sido suficiente. Outros dos problemas identificados e que podem atingir todas as partes envolvidas e implicar também uma deficiente execução das garantias de defesa dos arguídos prende-se com o facto da inexistência e acessibilidade a instrumentos comuns de tradução jurídica, como referiu também na sua intervenção inicial, dos a nível interno, existem algumas dificuldades de efetivação do disposto no artigo 92 do Código de Processo Penal, pelo que o problema linguístico é comum à Eurogest e à jurisdição nacional. Por isso, gostava de perceber se deve ser recomendado ao Governo que apresente uma tradução do nosso quadro legal mais relevante. Por último, não podemos deixar de notar alguma preocupação com o afirmado no relatório relativamente à inexistência de uma plataforma segura para o intercâmbio de informações digitais, dado que o SMIP foi pensado exclusivamente para a utilização interna do Ministério Público Português. São em causa problemas informáticos, compatibilidade que também se verificam na tecnologia das videochamadas. Dadas as graves consequências que podem advir do extravio das informações digitais, o que é que pode o Estado português fazer para solucionar estes problemas? Pergunto também se deve o Estado português partir por iniciativa própria para uma reforma do sistema de software e hardware informático ou se deverá esperar antes por uma implementação de uma plataforma comum a todos os países para a realização de um sistema de videoconferências mais seguro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Sra. Deputada Alma Rivera, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador António Colonia, agradecer também algumas das explanações que nos fez sobre a situação atual e, de facto, colocou-nos aqui contributos de extrema relevância, tal como o relatório que nos trouxe. Como é conhecido, a nós, PCP, preocupa-nos, de facto, o enfraquecimento do controle democrático e jurisdicional que resulta do projeto que nós classificamos como de integração capitalista, mas também federalista, ao concentrarem-se em estruturas supranacionais, mais poderes, mais competências, em esferas de soberania nacional. E, portanto, essa, de facto, é uma preocupação que temos e já leia. Algumas das questões que gostaríamos que pudesse explanar mais aprofundadamente já foram aqui colocadas, já de facto questões ao nível também dos meios existentes, ao nível dos gabinetes nacionais, do Gabinete Nacional Português, neste caso, mas queria focar-me em dois aspectos que nos parecem significativos aqui do relatório e que nos merecem atenção. Um deles tem a ver precisamente com a questão das traduções e da capacidade que há ou não há por parte do Ministério da Justiça e depois de toda a esfera da Justiça de garantir um quadro ou um efetivo em áreas tão especializadas como estas. E, portanto, sabemos as dificuldades que isso encerra e, portanto, até apresentámos recentemente até uma proposta, um projeto exatamente no sentido de ter um quadro, uma bolsa de tradutores estável, fixa para as diferentes necessidades, porque entendemos que, especialmente no ministro, em matérias desta especialização, isso ser absolutamente fundamentais. Depois, uma outra questão que gostaríamos que se pudesse desenvolver, que é uma ideia que aqui nos traz que a entrada em vigor do novo regulamento da Eurojust e principalmente das regras de procedimento entretanto aprovadas e outras orientações devem suscitar uma análise político-jurídica aprofundada sobre a adequação de alguns destes aspectos à nossa Constituição e à legislação processual portuguesa. Isso parece-nos uma questão de central relevância e pedíamos que desenvolvesse essa ideia, que também nos pudesse ajudar a perceber de que forma podemos contribuir neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, e em especial ao Sr. Procurador António Coloni. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais geral em relação às tendências atuais e futuras da cooperação em matéria judicial na União Europeia e também à evolução daquilo a que se costuma chamar direito criminal europeu. Em particular, gostaria de saber se existe alguma ligação e qual alguma cooperação com a cooperação reforçada para a Procuradoria-Geral da União, ou EPPO, European Public Prosecutor Office, e com, no fundo, a sua estrutura delegada e distribuída pelos Estados-membros que fazem parte dessa cooperação reforçada por parte do Eurojust. E, portanto, esta seria a minha pergunta principal. Uma pergunta, no fundo, associada a esta, tem a ver com, a partir da sua experiência, o que é que acha que faz falta na União Europeia, e aqui há diferença natural, ideológica e assumida com a minha vizinha do lado, a nossa colega deputada Alma Rivera, e eu creio que qualquer União de Estados que tenham um princípio de confiança mútua até para a subsistência do mercado interno precisam ter cooperação judicial, e essa cooperação judicial ela é bilateral, é também multilateral e tem elementos supranacionais que não só não me oferecem grandes reservas, como acho que são essenciais, ou então não conseguimos ter uma União Europeia que seja uma União de Direito. do ponto de vista do que falta à União Europeia para reforçar esses laços, o que é que acha que deveria, do ponto de vista institucional ou em eventual sede de revisão dos tratados, ser o caminho a seguir? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E chegamos assim ao final desta ronda de questões. Devolvo a palavra ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, que dispõe ainda de 15 minutos.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. São muitas as perguntas, vamos ver se consigo, de alguma maneira, dar resposta a todas. Quanto à continuação da formação, o Gabinete este ano já fez imensas ações de formação no país. Esteve, por exemplo, em Bragança, esteve em Loures, esteve em Castelo Branco, esteve em Viena do Castelo, assim que me recordo assim muito rapidamente, e já conseguiu só aí desenvolver um... Portanto, nós continuamos disponíveis para toda essa formação junto dos colegas. Sendo que, de facto, a formação presencial, a presença das pessoas junto dos colegas, que estão muitas vezes distantes de tudo, é diferente do que convidar pessoas que estão martirizadas por videoconferências, webinars, etc, etc. Não é a mesma coisa, efetivamente, a presença de física e pessoal e a possibilidade de discutir, porque permite também discutir muitas vezes a resolução de casos concretos que os colegas têm em mão e que não querem fazê-lo por deixar registro das perguntas que estão a fazer e que às vezes significa necessariamente algum afastamento das problemáticas. Mas isto prova também que se deveria insistir mais no Centro de Estudos Judiciais na formação, nesta área de formação, que me parece um pouco deixada de lado nos últimos tempos. E, portanto, acho que isto tinha que ser feito não numa base estritamente teórica, mas a partir da análise casuística dos problemas que vão sendo suscitados, designadamente, mas não só na Eurojust. E, portanto, há todo um trabalho aí que pode ser feito a partir de conjugação de esforços entre as instituições que existem já no país. As plataformas digitais, de facto, agilizam muito a comunicação e a transferência de documentos, mas não resolvem um problema que é a resolução das interpretações que, jurídicas, como nós sabemos, mesmo dentro do nosso país, são sempre diferentes e complicadas por vezes, quanto mais quando elas se confrontam com sistemas jurídicos de base e de princípios tão diferentes como aqueles que coexistem na União Europeia, desde o direito continental, passando ao anglo-saxónico, ao dos países nórdicos e ao dos países de leste, que têm bases muito distintas. Basta recordar que há países onde, por exemplo, o Ministério Público era uma secção da Polícia Federal a nível europeu e não era nenhum país de leste, era a Dinamarca, não é? E, portanto, nem eram consideradas autoridades judiciárias. O Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que a autoridade judiciária é um conceito de direito europeu, veio dizer que o Ministério Público deve ser independente, veio dizer que o Ministério Público só é autoridade judiciária se for independente, veio dizer que, por exemplo, países que não têm o Ministério Público independente não podem participar da mesma forma que outros, e isto está a criar situações, por exemplo, complicadas na Alemanha, onde o Ministério Público efetivamente depende do Ministério da Justiça. E enquanto os franceses alteraram já a sua posição relativamente a isso, a Alemanha está ali dizendo, um pouco à nossa maneira, quando falamos de mandato de atenção europeu, que a verdade é que o Ministro da Justiça nunca deu nenhuma orientação concreta, o que parece que é verdade, mas não deixa de estar na lei que é possível. E, portanto, estão-se a criar situações difíceis na Alemanha para resolver e que correspondem também ao anseio de muitos magistrados do Ministério Público Alemão ao longo de anos. Mas, portanto, só para explicar que nós estamos a lidar com situações muito, muito dispares. E essas situações muito dispares, isto penso que responde a outras perguntas que já aqui foram feitas por outros senhores deputados, não quer dizer que uns sistemas sejam bons ou outros sejam maus. São diferentes e partem de pressupostos diferentes. O caminho que estava a ser trilhado no seio da Eurojust, em meu entender, era muito importante, era que nós íamos aprendendo gradualmente, passo a passo, porque é que os outros sistemas eram diferentes, em que é que eram diferentes, em que é que eram compatíveis realmente, em que é que não eram incompatíveis. A intervenção do Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo colocar marcas muito importantes neste aspecto. Vem dizer, não, de facto há um reconhecimento mútuo, mas o reconhecimento mútuo assenta em critérios básicos essenciais. Por exemplo, a autoridade judiciária é uma autoridade independente. Ponto. Para emitir decisões europeias de investigação, para fazer videoconferências, é necessário ou o acordo da pessoa, da testemunha que vai ser ouvida, ou a possibilidade de recurso dessa decisão. E, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo a colocar os sistemas nacionais perante os problemas que realmente o sistema de reconhecimento mútuo efetivamente construiu, porque o sistema de reconhecimento mútuo é uma aquisição importante para o desenvolvimento e a cooperação judiciária europeia, mas assenta como o Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo a referir, numa certa utopia que depois é preciso ir limando de maneira a construir a partir de conceitos que o Tribunal tem vindo a desenvolver. O problema é que o Tribunal, ao desenvolver os conceitos, como qualquer Tribunal, isto não vejo nisto uma crítica ao Tribunal de Justiça da União Europeia, falo casuisticamente. E ao fazê-lo casuisticamente, de alguma maneira destrói a unidade do sistema jurídico ou judiciário anteriormente construído por via política, quer pelo Parlamento, quer pela Comissão, quer pelo Conselho. E, portanto, estamos aqui numa fase intermédia em que não sabemos muito bem para onde caminhamos, porque os órgãos políticos da União Europeia decidem de uma determinada maneira e com base num determinado pressuposto, e o Tribunal vai dizer, não, desculpem, esse pressuposto não existe. E, portanto, estamos a entrar em situações que não são assim, não são fáceis de resolver e implicam necessariamente ou um salto em frente ou um regresso a uma solução mais paulatina no caminho que estamos a fazer. O que eu lhes posso dizer é que, da minha prática, e essa é isso que eu posso afirmar, da minha prática é mais fácil, tem sido fácil, aos magistrados que estão na Eurojust caminharem com alguma calma e alguma consideração para os sistemas dos outros países, entendendo as razões históricas que levaram certos países a terem uns sistemas e não outros sistemas. E verificando que muitas vezes, mesmo que baseando-se em pressupostos diferentes, quaisquer deles têm garantias que não estão situadas no mesmo plano que as nossas, mas estão situadas num outro plano legal ou num outro plano prático do funcionamento do sistema. Forçar às vezes demasiado o sistema, isto levar-nos à concepção original da professora Mireille Delmas-Marty, que dizia que devia haver um Código de Processo Penal mínimo para todos os países da União Europeia e que foi rejeitado pela União Europeia na altura. E, portanto, vamos lá por os pontos, nos diz, quer dizer, ou nós caminhamos gradualmente e vamos... Porque é importante, porque nós aprendemos com as soluções que os outros também trazem, quer dizer, nós não temos só que estar ali numa perspectiva de dúvida, que o reconhecimento mútuo e a confiança mútua afastariam, temos que estar ali para perceber porque é que aquilo aconteceu. Há situações históricas, modelos culturais diferentes e que nos levam a situações diferentes. Portanto, o Império Austro-Húngaro não abrangeu apenas a Alemanha, a França, a Alemanha nem é em parte, mas a Áustria, a França, a Áustria abrangeu quase a Hungria, abrangeu países como a Bulgária e por aí fora, quer dizer, há uma inspiração nos sistemas austro-húngaros, daí os húngaros dizerem, não perceberem porque é que lhes estão a ser pedidos que mudem os sistemas deles de Ministério Público, quando a Alemanha tem um Ministério Público que também não é independente, não é? E eles reivindicam-se do modelo austro-húngaro. Enfim, é muito complicado e, portanto, na prática isto não tem levantado grandes problemas, porque nós reconhecemos nos nossos colegas dos diversos países a honestidade e a boa vontade para colaborar com todo o rigor que lhes é possível, mas, de facto, os sistemas são diferentes. Quando nós falamos das possibilidades de recurso que o nosso processo penal tem, os nossos colegas de outros países ficam um bocado abismados com a quantidade de recursos que nós que é permitido em Portugal existir, mas faz parte do nosso processo histórico, do nosso processo cultural, de garantias que foram sendo adicionadas por motivos reais, concretos, e, portanto, não é possível de uma assentada encontrar soluções que resolvam todos os problemas. Por isso é que existem as reuniões de coordenação, e as reuniões de coordenação, respondendo a uma das outras perguntas que aqui me foram feitas, têm essa importância fundamental, que é nós, a partir de cada um dos nossos sistemas, encontrarmos a melhor solução que melhor sirva a todos os países e efetivamente nós conseguimos encontrar essas soluções sem pôr em causa o funcionamento nem a arquitetura dos sistemas dos outros países. Portanto, encontrar essas soluções exige um esforço grande, exige um esforço de compreensão, cultural e exige boa vontade e confiança mútua. E, portanto, fora disso, é-nos muito difícil trabalhar. Mas tem-se conseguido, e tanto se tem conseguido que os resultados são positivos. E isso é que é mais importante. Portanto, eu acho que nesse aspecto o Eurojust é um bom instrumento de aprendizagem das culturas existentes na Europa e de ultrapassagem de problemas. Porque só há duas soluções. Ou um modelo em que propôs-se inicialmente que era de fazer um Código de Processo Penal único, básico quanto às questões essenciais, ou ir adaptando as situações. Só que agora temos, de facto, este outro problema, que é o do Tribunal de Justiça da União Europeia, que resolveu testar na prática, caso a caso, se o reconhecimento mútuo assenta em bases sólidas. E tem verificado em muitos países que não assentam em bases sólidas. Isto é, há países que não têm sistemas compatíveis com aquilo que são conceitos que o Tribunal considera já ser seus, conceitos de direito europeu, como, por exemplo, o que é uma autoridade judiciária. E, portanto, há aqui problemas que vão evoluindo e de maneira diferente. O que é que nós, por exemplo, voltando agora à questão dos estágios, que nós, de facto, aqui houve uma falha durante o ano anterior quanto à possibilidade de fornecer estágios a magistrados portugueses, quer juízes, quer do Ministério Público, não era o justo. Compreende-se também em função da pandemia, não é? Havia poucos candidatos a quererem viajar e passear-se pelas instalações desertas da Eurojust, porque também havia muita gente em teletrabalho, e, portanto, a realidade é que estas coisas são como são. Também ninguém queria ir, e, portanto, nós deixámos de ter esses estágios, mas é importante que eles se mantenham, e era importante, e agora indo respondendo à pergunta dos pontos de contacto, era importante que fosse formalizada a rede de procuradores de corporação que já existe informalmente no país e que muito tem ajudado a resolver os problemas existentes. Nós temos uma rede de procuradores de corporação, e aí assim respondo também a outra questão que tem a ver com a questão dos magistrados judiciais, que em alguns casos é utilizado por juízes presidentes desses tribunais, por exemplo, no Algarve isso tem acontecido, mas noutros casos não, e portanto os juízes têm uma falha nesse aspecto, que é não têm uma rede correspondente, nem se organizaram de maneira a utilizar a rede já existente pelo Ministério Público, que o Ministério Público dispõe e que pode facilitar, porque também não acho que tenhamos que andar a duplicar e triplicar redes, e um dos problemas do sistema de cooperação judicial internacional é já ter instituições a mais e redes a mais e pontos de contacto a mais, e a certa altura é difícil andar a saber exatamente qual é o ponto de contacto mais adequado. Mas, portanto, nós temos uma rede de procuradores de cooperação que deveriam ser, em nosso entender, aqueles que privilegiadamente deviam receber a formação na Eurojust, mas que ainda não está formalizada. Quanto à questão da ENCS, do sistema de coordenação, é verdade que não tem funcionado muito bem em Portugal, mas não tem funcionado muito bem em Portugal nem em país nenhum da Europa. Aquilo é uma daquelas normas que foi criada, que poderia ter a sua utilidade, cá está, que tem um pensamento subjacente, que era a possibilidade da Eurojust contactar diretamente com as autoridades nacionais, à margem dos gabinetes nacionais, mas que depois a letra da lei, o regulamento Eurojust, proíbe. E, portanto, nem sempre o que está nos considerandos do regulamento Eurojust é o que está transposto nos artigos do Eurojust. E, portanto, criamos aqui situações complicadas. Há quem ler o regulamento Eurojust verá que há muitos desejos e muitas propostas avançadas e que depois não estão traduzidas em letra de lei, nos artigos. E, portanto, há uma contradição, por vezes, bastante clara entre o que se propõe nos considerandos e aquilo que está no regulamento, porque os Estados não chegaram depois a acordo sobre a forma como concretizar esses desejos. Eu penso que nós estamos a caminhar bem, estamos a caminhar lentamente bem, através de um sistema de interação cultural que a Eurojust e outras instituições, como a Rede Judiciária Europeia, têm feito. Penso que ir muito mais depressa pode proporcionar um grande trambolhão. E esses trambolhões começam a denotar-se através agora da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que está a dizer, meus amigos, calma, reconhecimento mútuo sim, confiança mútua sim, mas assente nos mesmos princípios e nas mesmas bases. E o Tribunal de Justiça sabe nesse aspecto o que diz, porque é bastante escrupuloso na maneira como analisa os sistemas nacionais de cada país. E vai detectando que há países que, de facto, não cumprem critérios que nós ou outros, depende da situação, não estou a puxar nem a brasa à nossa sardinha, nem a denegrir outros, nós ou outros esquecemos. Por exemplo, a questão, de facto, dos mandatos de extensão europeia e de ter que ser uma autoridade, porque aquilo mudou, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia mudou os seus critérios. Começou por dizer que o problema era não existir uma autoridade independente, para depois vir dizer que era preciso haver a possibilidade de recurso da emissão de mandato de extensão europeu, ou de controle à posteriori do mandato judicial. E, portanto, o próprio Tribunal evoluiu num espaço de 6 ou 7 acórdãos, mudou de um critério diferenciador para o outro. Só que, na prática, isto tem influência concreta que vai repercutir, se quer queiramos, quer não, na nossa legislação interna, e temos que estar atentos e saber como a resolver. Quanto às traduções, é evidente que as traduções são fundamentais e o que me parece que tem que ser feito não é apenas a nível nacional. Eu acho que há muito pouco investimento da União Europeia e designadamente da Eurojust num sistema de traduções, porque já há sistemas de traduções mais ou menos automáticos relativamente fiáveis, que nos permitem até, relativamente a línguas mais raras, eu não quero agora dizer que umas, que a língua deste país ou daquele país é mais rara que a outra, mas a verdade é que umas são mais raras que outras, a certificar se a tradução tem algum sentido, tem alguma fiabilidade. E nós já temos recebido traduções, devoluções de traduções de países, eu posso dizer, porque eles não ficaram nada ofendidos, da Finlândia, dizendo assim: meus amigos, tomem lá isto, muito obrigado, tentem lá mandar isto em inglês para ver se a gente percebe. O que aqui está em finlandês não é nada, não é nada. Não é nada, isto não é nada. Portanto, perde-se dinheiro, gasta-se dinheiro, e portanto, se aquilo tivesse um sistema já mais ou menos agilizado de traduções automáticas vocacionado para a área jurídica, nós poderíamos desde logo ter controlado, minimamente que fosse, a qualidade da tradução. Porque nós fazemos muitas vezes, relativamente ao próprio inglês, ao francês...
Eu peço desculpa por interromper, Sr. Procurador-Geral, junto nós já ultrapassámos o nosso
tempo. Tentei responder o mais possível às perguntas todas, não consegui, mas peço imensa desculpa.
Se precisar ainda de um minuto para eu concluir...
Só para concluir, só pedir-lhes mais uma vez a vossa atenção a estes problemas. Acho que isto poderia merecer e deveria merecer uma atenção mais desenvolvida, não apenas por parte da Eurojust, mas por parte do Parlamento, porque leva a discussões muito interessantes que nós temos que enfrentar sem ter medo das consequências. Eu aproveitaria para deixar aqui à Sra. Presidente a tomada de posição do Colégio sobre as redes, as plataformas, que foi tomada ainda há cerca de uma semana. Muito obrigado.
Eu agradeço muito, está encerrada esta audição, acompanharei o Sr. Procurador-Geral Adjunto e retomaremos os trabalhos o mais rapidamente possível. Penso que, entretanto, chegará o Sr. Presidente.